Ora, Srs. Deputados, reiniciamos aqui os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas aos representantes da Associação Portuguesa de Fertilidade, a Cláudia Bacaleiro e a Joana Freire, membros da direção. E o assunto que nos traz aqui foi um pedido de reunião e as limitações da resposta do Serviço Nacional de Saúde sobre este tema que é tão importante e que está tão atual. Eu dava a palavra à doutora Cláudia, que nos vai fazer uma pequena apresentação. Depois faríamos uma ronda pelos grupos parlamentares e responderiam. Portanto, temos aqui 45 minutos, uma hora para e terão sempre aqui uma porta aberta da Comissão também para tratar destes temas que são importantes também para nós. Se utilizar aqui, como não vão utilizar, podemos tirar aqui o computador para este lado. É só carregar aí no verde. Tem a palavra, Sra. Doutora.
Muito bom dia. O meu nome é Cláudia Bacaleiro, sou aqui a representar a Associação Portuguesa de Fertilidade. Quero agradecer a oportunidade de nos receberem e de ouvirem o que trazemos cá. Penso que alguns dos deputados presentes já conhecem a nossa associação, uma associação que foi criada em 2006, no sentido de dar apoio e alguma orientação às pessoas inférteis no nosso país, que infelizmente é um número já, na altura, bastante elevado e que nos últimos anos foi aumentando por uma série de questões. Questões essas por a vida pessoal, carreira profissional, primeiro pensamento na maternidade ou paternidade tardia e que, ao contrário do que muitas pessoas pensam que é fácil de alguma forma ter engravidar, o processo de gravidez, muitos casais ou mulheres, quando tentam a gravidez, percebem que sofriam de um problema de infertilidade anterior, sempre sofreram e não o sabiam. O que se passa, a nossa associação tenta fazer, e é isso que trazíamos aqui inicialmente, depois vão perceber que há outras questões entretanto que apareceram e que surgiram e que pedimos a vossa atenção, é a questão para já do apoio à fertilidade no Serviço Nacional de Saúde. Este apoio mantém-se deficitário, não é suficiente, numa série de razões. Começo por falar, por exemplo, na questão do número de ciclos possível aos casais e às mulheres para poderem recorrer ao Serviço Nacional de Saúde. Todo o processo que é iniciado, da forma como se inicia, convém ser recomendado por um médico de família, sendo que nem todos os médicos de família estão sensibilizados para a questão da infertilidade, ou seja, vão dizendo ao casal ou à mulher, espere mais algum tempo, se calhar vai conseguir a gravidez, por uma série de fatores. O que acontece é que quando o casal é encaminhado para o Serviço Nacional de Saúde já tem uma idade limite, que é outra questão que nós gostamos de sublinhar, para ter acesso a esses tratamentos. A mulher não poderá ultrapassar para os tratamentos mais comuns os 40 anos de idade. Portanto, há aqui um limite. Se a mulher chegar ao Serviço Nacional de Saúde com 37, 38 anos, dado que há longas listas de espera, poderá ser chamada possivelmente uma consulta e depois para um tratamento com 39 anos. Ou seja, a primeira consulta, quando é chamada para tratamento, será daí a um ano, seis meses, não é chamada porque já atingiu o limite de idade, portanto o Serviço Nacional de Saúde fecha a porta a essa mulher e a esse casal. Nós consideramos que devia haver aqui um aumento da idade e de número de ciclos, neste momento são só 3 ciclos. Se alguns tratamentos é até aos 42, estes são até aos 40, deveria de facto haver um aumento até aos 45, porque medicamente há dados que comprovam que é possível haver uma gravidez até essa idade. Após essa idade, as complicações que podem surgir não o aconselham de facto. As listas de espera devem ser uma série de fatores. O orçamento que os centros de proteção medicamente assistida têm é diminuto. Não permite a contratação de mais pessoal técnico, biólogos, entre outros profissionais, e mesmo dos equipamentos necessários em um laboratório. Também a forma como se calhar o Serviço Nacional de Saúde tenta cativar estes profissionais não é melhor e temos muitos profissionais que estão em fuga para o privado. As condições são...
Um bocadinho à frente, ah, okay. Pode
falar aí, não é não, mas tem outras condições de trabalho, de facto, e essa fuga é impensável, que nós precisamos desses técnicos e eles são cativados para irem para o privado. Basta, e com todo o seu direito, a equipa, que tem que ser um mínimo de 2 a 3 biólogos ou embriólogos para cada unidade, basta um adoecer, por exemplo, ou estar em período de férias e os tratamentos começam a desacelerar, que já são bastante demorados. Basta uma licença de maternidade, porque não, ou outra questão, uma baixa médica, e ficamos reduzidos a um. Nós tivemos aí o caso do Centro Materno Infantil do Norte, em que o facto de estar uma embrióloga a licença de maternidade, outra que não renovou o seu contrato e ficou só um, essa pessoa também saiu e pararam completamente os tratamentos durante meses. Os casais já estavam a esperar tanto tempo, esperaram mais uns meses, que não, senão um ano, e mais uma vez, dado o limite de idade, acabaram por perder o direito a ter esse apoio no Serviço Nacional de Saúde. Outra questão que se coloca é que, dado as longas listas de espera para os tratamentos, houve uma diretiva que foi emitida em 2009 para a então Ministra da Saúde, a doutora Ana Jorge, que aconselhava aos centros de PMA públicos, quando não há uma capacidade de resposta no espaço de 12 meses, que alguns casos deviam ser encaminhados para o privado, através de um protocolo, de uma própria parceria que o Serviço Nacional de Saúde iria estabelecer com essas clínicas privadas. Na prática isso não aconteceu. Se for, aconteceu, foi um caso muito, um ou dois casos no máximo, e nós não percebemos porque é que isso não está a acontecer. Se há uma cota, se deve ao orçamento, depois incapacidade de pagamento destes tratamentos ao privado, provavelmente o privado, dado que não é feito o pagamento atempadamente, poderá também recusar-se depois a ajudar ou de alguma forma ajudar o Serviço Nacional de Saúde a dar uma resposta mais célere. Portanto, poderia ser uma alternativa. Tudo bem, o Serviço Nacional de Saúde é que deveria assegurar estes tratamentos, não o privado, mas se isto já acontece em outro tipo de áreas da saúde, para este caso específico a infertilidade não acontece. E nós gostaríamos de tentar perceber o porquê disso acontecer. Até porque se falou sempre, e sempre foi uma bandeira da maior parte dos governos, o apoio à natalidade, dado que a baixa natalidade é uma tendência, por os fatores que eu já falei também. E este apoio, por menos estes casais que querem de facto ter estes filhos e não conseguem, precisam de ajuda para os ter, não há um incentivo. Portanto, se não há nos casos normais, não é em que a gravidez é fácil ou não houve problema de saúde, pois é esta parte das pessoas que querem, têm o seu direito, que é o direito, como um direito constitucional, que é o direito a ter uma família, a constituir família, não o têm. E é injusto e há aqui um desequilíbrio. Quanto à doação de gâmetas, acho que era outra questão que trazíamos aqui à Comissão. Ao Banco Público de Gâmetas, de facto, o número de dadores é insuficiente. Estamos a falar de cerca de 40 dadores, masculinos e femininos, e que é um número insuficiente para responder aos casos em que é preciso um tratamento com recurso a gâmetas, seja masculinos ou femininos, ou até dos embriões. Há três locais neste momento para fazer essa dádiva, sendo que a experiência que nós temos das pessoas que contactam a associação e que tentam contactar esses centros para fazer a sua dádiva, dizem que muitas das vezes não têm resposta a esse contacto. Tentam contactá-los por telefonicamente, por e-mail, os meios normais, e até pessoalmente alguns, porque querem de facto fazê-lo, e não há o feedback esperado, ou a atenção, ou o acompanhamento esperado. O que acontece é que estas pessoas depois voltam-se para o privado, onde as condições de facto são diferentes, têm uma resposta imediata, sabem como é que se processa, se não obtêm também essa resposta. O Banco Público não tem os dadores necessários neste momento, não tem muito poucas doações, sendo que há um limite de doações possível. Mais uma vez, há uma falta de resposta neste caso. Para vos indicar que essa falta de resposta, nós tivemos indicação de alguns centros que este ano, 2018, estavam a dar resposta a tratamentos em que era necessário o recurso a gâmetas de 2015, um atraso de 3 anos. Mais uma vez, se o caso referenciado for dentro dos 30 e qualquer coisa aqui o intervalo, até os 35 anos, tudo bem, mais que isso, o casal inscreve-se, é recebido, vai à sua consulta, mas nunca terá o apoio, porque há o limite, mais uma vez, da idade da mulher nos 40 anos. 3 anos de atraso é inconcebível a nosso ver. Como é que se poderia controlar esta situação? Apelando à doação, mas isso envolve campanhas, iniciativas, orçamento, investimento, e parece-nos que isso não é feito. Não há essa sensibilização por parte de quem poderia ter essa iniciativa ou verbas para. Geralmente essas iniciativas são privadas, muitas das vezes feitas pela associação. Isso, como sabem, envolve custos elevadíssimos para uma associação que não tem fins lucrativos. Além de todas estas questões, e que nós sublinhamos uma questão, a associação neste momento tem perto de 10.500 associados, são muitas pessoas. Muitas das vezes a associação a quem é dada esta confiança e atribuída esta voz de representação não é ouvida. Portanto, são feitos projetos de lei ou tomadas decisões em que o lado real, verdadeira experiência não é ouvida, e parece-nos que às vezes as decisões são tomadas um pouco com base muito agarrado à lei, mas sem indicação das consequências práticas para estas pessoas. Nesse sentido, nós consideramos que devemos ser tidos como um parceiro institucional, ou seja, sempre que esta questão, como estamos a ser ouvidos neste momento, a nosso pedido, de facto, mas quando é tomado ou é pensado algum projeto de incentivo ou de desenvolvimento de alguma estratégia, que deveríamos ser ouvidos para vos ajudar, não é? Para tomarem contacto com esta realidade. Gostaríamos até de sugerir, de futuro, num próximo contacto, de além de alguém da associação, virmos acompanhados de casos reais, um casal ou uma mulher, projetos monoparentais, as dificuldades que têm no Serviço Nacional de Saúde, o que é que se está a acontecer agora? Agora que se coloca mais duas questões em cima da mesa, após o dia 24 de abril deste ano, que foi com a declaração de inconstitucionalidade de algumas normas da lei de PMA pelo Tribunal Constitucional, a pedido de dois partidos. Mais uma vez, nós quando pedimos esta audiência não tínhamos esta informação, só que estas duas questões relativamente ao anonimato dos dadores e da gestação de substituição criou consequências dramáticas, vieram adensar o que já era de si problemático, e a nossa experiência traz-nos aqui também. Portanto, se além de todas as questões que nós levantamos, eu gostaria de aproveitar o estarmos aqui para falar também das consequências do chumbo, uma forma de dizer. Eu irei pegar na questão do anonimato, e a Joana, por questões que depois irão perceber, falará um pouco mais da gestação de substituição. Caso do anonimato, como é óbvio, há uma decisão do Tribunal Constitucional, não poderá ser contestada, portanto teremos que a receber e analisar com todo o cuidado, e que a maior parte dos partidos, dos grupos parlamentares já o fizeram, tem pessoas que estão a tratar só desta questão. O anonimato, não podemos nos de facto estar a contrariar esta situação. Agora, isto teve consequências, e essas consequências que eu vou-vos trazer aqui, para depois, a partir das consequências e dos casos práticos, se calhar pensarem uma forma de ir de acordo com o decidido pelo Tribunal Constitucional, mas por que não tentar também tornar a lei inclusiva, justa. O que é que acontece com o anonimato? Se no público os dadores eram poucos, quando contactados sobre se abdicariam do seu anonimato, que isto seria uma alternativa para prosseguir que os tratamentos estavam agendados, porque abdicando desse pressuposto, os tratamentos podem avançar, porque não estão na ilegalidade. Não aceitam, porque fizeram a sua dádiva com esse pressuposto de anonimato. Tem receio do quê? De que daqui a 18 anos, quando a criança tiver o direito de saber como é que foi o seu processo, como é que nasceu, que tipo de apoio é que houve, que a sua vida seja diferente, tem outra constituição familiar, a vida mudou, antes podiam ser jovens de 18, 19 anos e queriam de facto ajudar, as mulheres também, tem esse receio. Não sabem muito bem o que é isso de identificação, portanto nós percebemos que a identificação para já, e tendo em conta a lei de proteção de dados, seria a sua identificação civil, o seu nome. Mais que isso, para saber, penso que seria, como era até aqui, teríamos que recorrer aqui a algum ao tribunal, uma forma, um processo mais complexo. Tudo bem, abdicaria-se do anonimato. De facto, isso vai refriar as dádivas. Já tivemos feedback que não está a ser tão positivo em alguns casos, noutros sim. As pessoas mantiveram, disseram sim, já que o tratamento se irá iniciar, mas mais sensibilizados por isso, porque foi dito que este casal estava a uma semana de iniciar o processo. E agora precisamos da sua resposta se ele vai avançar ou não. Se disser que não, o processo acaba aqui. Se disser que sim, então vai ajudar o casal, como quis fazer sempre de início. Ao dizer que não, o processo é suspenso. No público, mais uma vez, a questão de idade vai ser um entrave, além de que tem que se iniciar todo um processo de compatibilidade com dador de óvulos, espermatozoide ou embriões, o que vai novamente adiar mais uns quantos anos. Portanto, ficamos na mesma. No privado, o mesmo processo, contacta-se os dadores, muitos disseram que com certeza podem avançar para o tratamento, outros não. Os que disseram que não, tem que se iniciar um processo. No Serviço Nacional de Saúde esse processo é gratuito. Ok, o casal terá que pagar, se calhar, alguma medicação, um exame. Ou... No privado, estamos a falar de tratamentos que têm um custo de vários milhares de euros, em que os casais, alguns dispõem dessa condição financeira, muitos têm que recorrer a empréstimos bancários ou apoio da sua família. O que acontece é que o dador disse que não, portanto, novo processo, novos custos. Não vão conter empréstimos, a família já não pode ajudar, portanto, ou retiram o processo, desistem. Portanto, a partir daqui acabou o projeto ou o sonho de serem pais ou mães. E é isto, o chumbo, quer dizer, esta questão do anonimato está a criar esta situação até ser resolvida. É urgente, sublinho, urgente legislar sobre esta questão. Não podemos estar a ter clínicas a contactar casais no próprio dia a dizer não venham, não vamos fazer o tratamento e não sabemos como é que isso vai acontecer. Contornar, quem quer avançar com o processo com mais custos vai ter que esperar que a clínica contacte um banco internacional onde o anonimato não exista, arranjar um dador compatível e iniciar o processo. Quem não tem, como vos disse, o processo parou. Ou então vão à vizinha Espanha, que nos parece extremamente injusto haver uma lei que previa, que pedia e que os ajudaria a ser pais, e neste momento têm que recorrer a um país, a outro país que não o seu, para ter essa ajuda, não no Serviço Nacional de Saúde, mas no privado, e onde aí, como a questão do anonimato não se coloca, portanto o processo irá avançar. Outros pensam fazer a transferência dos seus embriões, por exemplo. Isso tem que ser tudo feito com um procedimento médico extremamente seguro, não é feito de qualquer forma, tem custos elevadíssimos e, mais uma vez, está-se a pegar num processo iniciado no seu país e que é transferido para outro. Isto é o que se está a passar na questão do anonimato. É bastante urgente. Eu sei que estamos aqui em vésperas de uma questão que é o Orçamento de Estado, vai atrasar possivelmente projetos que podiam ser iniciados ou pensados. Mas eu e a Joana e a Associação não sabem muito bem como é que há de responder às pessoas que nos contactam diariamente e que o fazem, de facto, algumas com alguma regularidade, a saber o que é que sai destas reuniões, com os partidos, quando nos ouvem, e continuar a dizer não sabemos, não sabemos, não sabemos, e alguns dizem que vão desistir. E talvez pensar na adoção, que não deve ser uma obrigatoriedade, e até porque nós sabemos como é que os processos de adoção estão neste momento no nosso país, e porque não cabe a estas pessoas, enquanto pessoas inférteis, a obrigação ou o dever de ficarem ou de terem que serem pais através desta forma da adoção. Deviam ter o direito de serem pais biológicos e, porque não, depois ninguém exclui essa hipótese de pensar em adotar uma criança mais tarde. Portanto, não é uma solução. Então vamos adotar, não é uma solução de facto e não é obrigatória, não podemos impor, não é uma resposta, não podemos impor isso às pessoas. Eu vou passar agora a palavra à Joana Freire, que irá vos falar da questão da gestação de substituição. Poderá ser considerada.
Sabe, é que esta apresentação costuma ter 10 minutos.
Pois, os temas que focou são todos
importantíssimos. Por isso é que eu tenho estado calado e os seus deputados têm estado muito atentos àquilo que têm dito. Se depois nos quiser deixar esse documento ou algum documento, ou se nos quiser enviar, faz favor, doutora.
Bom dia, senhor deputados e deputadas. Eu também vou ser muito breve relativamente aqui à questão da gestação de substituição. Claro que teve impacto. Esta questão do prolongamento do arrependimento porque voltamos à questão de que onde é que ficamos nós salvaguardados, nós casais que precisamos recorrer à gestação de substituição, que é o meu caso, que nasci sem útero. Contudo, não quero ver isto como impeditivo, até porque nós não conseguimos fazer nada relativamente a esta medida que o Tribunal Constitucional teve. Contudo, acredito que em alguns casos isto não se vai aplicar a questão do arrependimento. Por exemplo, no meu caso, será a minha irmã, e quando há uma proximidade familiar ou de uma amiga, acredito que isto não aconteça. Contudo, é sempre um receio que nós casais temos, mas não poderemos baixar os braços, e acho que é urgente também esta questão do arrependimento, e é urgente legislar, tal como a questão do anonimato, até porque temos processos que deram entrada no Conselho e que aguardam uma resposta. Pronto. Só para fazer aqui um bocadinho o balanço, até maio nós tínhamos 10 casos, 10 candidaturas, onde uma desistiu. Depois avançaram com as 9 candidaturas e tiveram luz verde 2 candidaturas. Uma delas chegou-se a fazer os tratamentos, que era o caso da mãe, que era a gestante da filha. O tratamento foi feito, mas depois não evoluiu, ou seja, a gravidez acabou por não acontecer. O outro caso, que tinha tudo ok, por atrasos da maternidade de Alfredo das Costa e com estas decisões do Tribunal Constitucional, acabou por impedir a evolução do processo. Portanto, acabamos só por ter aqui dois pedidos com luz verde. Tendo em conta que, não, como mencionei, não conseguimos fazer nada relativamente aqui à questão do arrependimento, só mesmo a questão de legislar, pedia-vos também para terem um bocadinho de atenção e consideração depois de tanto trabalho que já fizemos, não é? De certa forma em conjunto, e a vocês muito, muito agradeço, porque acabamos por ser um país pioneiro também nesta questão da gestação de substituição, e acho que temos de estar orgulhosos do trabalho que foi feito, não o deixar para trás, não o deixar esquecido e continuar a fazê-lo e legislar efetivamente com alguma urgência para que os processos que estão no Conselho consigam dar continuidade. Obrigada.
Muito obrigada. Eu dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Ângela Guerra. Tem 5 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Dava, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, boas-vindas à Associação Portuguesa de Fertilidade, e dizer-vos que é naturalmente com agrado, mas também com muita preocupação que vos recebemos, tal qual já vos recebemos também no âmbito da direção do Grupo Parlamentar do PSD. As vossas preocupações já nos foram transmitidas, elas são públicas, tal qual também como nos foi transmitido pelo Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, quando esteve aqui em junho, salvo erro, dia 6 de junho, depois do Tribunal Constitucional se ter pronunciado através desse acórdão que hoje aqui já referiram, portanto, também o Conselho Nacional nos transmitiu as suas preocupações, emitiu um comunicado que é público, está na imprensa, e portanto o nosso grupo parlamentar teve muita atenção sobre essa pronúncia do Tribunal Constitucional, esse acórdão que declarou inconstitucional com força obrigatória geral algumas das normas, designadamente o artigo 8º, o 14º e o 15º em alguns dos seus números. Ao olharmos para as preocupações que já nos transmitiram e tentando esquematizar um bocadinho a questão, portanto, estão em apreço duas questões que são absolutamente preocupantes e que Vossa Excelência já nos transmitiram hoje aqui da mesma forma essas questões, portanto a questão do anonimato e as questões que se levantam ao redor da gestação de substituição. Nós sabemos que em Portugal estas filas de espera em matéria de tratamentos de PMA é uma questão que já tem anos, portanto não é nova, não é de agora, mas efetivamente com esta legislação e com estes impedimentos que agora foram criados, concordamos que efetivamente o adensamento dos problemas será maior. E disso temos tomado boa nota, disso estamos a analisar, avaliámos, tal qual como vos disse quando vos recebemos no Grupo Parlamentar do PSD, e decidiu o Grupo Parlamentar do PSD, decidiu a direção do Grupo Parlamentar do PSD, que o PSD vai apresentar uma proposta, uma iniciativa legislativa para tentar contornar alguns destes problemas. Obviamente que respeitamos tudo aquilo que são os princípios gerais constitucionais que o Tribunal Constitucional levanta. Não pretendemos alterar uma vírgula daquilo que foi a pronúncia deste Tribunal. Agora, o que sabemos é que esta suspensão de tratamentos, estas queixas todos os dias que nos chegam ao Grupo Parlamentar por parte de associações, de entidades e de pessoas, é de facto um problema grande para o nosso país. Porque são as pessoas que nos preocupam, são estas crianças que podem nascer destes tratamentos, e são muitas as que podem nascer destes tratamentos, porque há uma coisa que eu tenho a certeza, é que as pessoas que recorrem a estes tratamentos querem muito ter estas crianças. E, portanto, esta decisão em aplicar estas técnicas de PMA e na sequência deste acórdão, naturalmente que... ponderando os recursos limitados que existem, porque é um facto, também não os conseguimos resolver de um dia para o outro, e, portanto, esta questão para nós é de veras preocupante. Uma das coisas que me deixou algumas dúvidas relativamente ao pedido de audiência que a vossa associação dirigiu ao excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Saúde foi que... A Associação Portuguesa manifesta uma grande preocupação pela ausência da progressão do sistema de informação de apoio à fertilidade e à PMA, que foi um projeto da 12ª Legislatura apresentada pela Ministra Ana Jorge. Eu confesso que tentei fazer buscas sobre este sistema de informação, o que é que aconteceu a este sistema de informação, se isto alguma vez evoluiu, não consigo encontrar. E, portanto, é uma das questões que vos deixo, é o que é este sistema de evolução e o que é que isto trouxe de novo no nosso sistema jurídico e, efetivamente, na prática, à vida das pessoas e aos centros que fazem tratamentos, tanto no SNS como nos privados. E depois também uma outra questão que para nós era importante de saber é o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida trouxe-nos algumas preocupações no que diz respeito aos recursos, à falta deles, na sequência do alargamento dos beneficiários e na priorização do acesso. Também verificámos que, na sequência de um decreto regulamentar datado de 2016, foi determinado por imposição do artigo 7º deste decreto regulamentar que houvesse uma uniformidade nos tempos de espera. E, portanto, o acesso à PMA é determinado, é assim, é por ordem de chegada, inscrição sem distinção entre pessoas férteis e inférteis, é isto que está na lei, e, portanto, nós achamos muito bem, respeitamos a lei, mas a questão é saber se estes critérios objetivos, que estão determinados, e esta uniformidade de tempos de espera, se têm em conta alguma das gravidades clínicas, se não têm, se têm alguma informação que nos possam prestar relativamente a este decreto regulamentar e a esta aplicação desta uniformidade de tempos de espera, se existe ou não.
Concluindo.
Mesmo para concluir, Sr. Presidente, no que diz respeito aos dados que temos e que são públicos também, constam do relatório anual de acesso 2017, aquilo que verificamos em termos de atividade do programa da PMA é que efetivamente o número total de ciclos, seja de indução de ovulação, de inseminação intrauterina, de FIV, de injeção intracitoplasmática, os valores diminuíram todos. Portanto, a minha pergunta é clara e direta. Isto é verdade? Diminuiu tudo substancialmente? Todos os números de ciclos diminuíram no SNS? E se sim, se repararam que na sequência, ainda é recente, de facto, é de abril de 2018, mas depois do Tribunal Constitucional já nos disseram que sim, que sentem que há estes problemas todos para resolver e, portanto, há uma entropia no sistema que foi criada. Se sim, se há dados que têm dados concretos, números concretos que nos possam avançar quanto a essas entropias. Relativamente à posição do PSD no que diz respeito à iniciativa legislativa que pretendemos apresentar, dizer-vos que aquilo que pretendemos, acima de tudo, é que esta questão dos processos pendentes, das pessoas que têm processos clínicos iniciados e que estão a efetuar tratamentos, sintam alguma salvaguarda e alguma respaldo.
Muito obrigado, Sra.
Deputada. Mantendo, naturalmente, e respeitando todos os princípios constitucionais que o Tribunal Constitucional avançou no seu acórdão. E, para já, muito obrigada pelo,
muito obrigada, senhora deputada.
Pelos vossos contributos e pela informação que nos trouxeram. Muito obrigada, senhor Presidente.
Muito obrigada, senhora deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à senhora deputada Isabel Moreira. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo por cumprimentar a Associação Portuguesa de Fertilidade e gostava de dizer que, evidentemente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista registra as vossas preocupações relativamente às entropias do sistema e, evidentemente, irá analisá-las com todo o cuidado. Mas antes de podermos avançar para uma análise mais cuidada do que efetivamente está a funcionar melhor ou pior no sistema, nós não podemos resignar-nos a uma situação de desigualdade de partida. Isto é, de facto, a partir do momento em que o Grupo Parlamentar do CDS e várias deputadas e deputados do PSD entenderam requerer ao Tribunal Constitucional a declaração de inconstitucionalidade da estação de substituição do CUR e também da Procuração Medicamente Assistida do CUR, na medida em que entendiam que era necessário que o Tribunal Constitucional acabasse com a impossibilidade de investigação de paternidade e, portanto, na visão destes dois partidos pró-família, o dador seria pai. E, portanto, isto seria evidentemente o fim da procriação medicamente assistida. Felizmente, o Tribunal Constitucional não deu razão a estes dois partidos e entendeu que a estação de substituição não viola a dignidade da pessoa humana, ao contrário do que pretendiam os peticionantes, e entendeu que, no caso da procriação medicamente assistida, que desde 2014 podem recorrer, apesar dos votos contra dos partidos em questão, mulheres, independentemente da tutela de um homem, que evidentemente o dador não é pai e, portanto, são filhos das mães em questão ou da mãe em questão e não são filhos de uma mãe e de um pai ou de uma mãe e de um dador que se transformaria num pai, o que seria evidentemente horripilante e violentador das mulheres em questão. De qualquer maneira, não há dúvida que a declaração do Tribunal causou os problemas que referiu, aliás, porque o anonimato dos dadores foi uma norma e eu tive responsabilidades no alargamento da PMA a todas as mulheres, precisamente para terminar com uma inconstitucionalidade, que era só as mulheres casadas com homens poderem recorrer à PMA. O anonimato dos dadores não era absoluto, era relativo e nós não mexemos nessa norma. Não mexemos, a norma existe desde sempre. E o Tribunal Constitucional, aliás, já tinha declarado a não inconstitucionalidade dessa norma porque entendia que a norma do anonimato da dor, que não era absoluto, contribuía para a paz familiar e, no fundo, vamos ser francos, protegia a paz do pai em questão, que era o pai, evidentemente, que estava presente e cuidava da criança, porque eram casais de sexo diferente. A partir do momento em que duas mulheres podem recorrer à procriação medicamente assistida, ou uma mulher só, sozinha, ou divorciada, ou viúva, pode recorrer à procriação medicamente assistida, o Tribunal Constitucional entendeu que o direito às origens, ou melhor, que foi um direito que foi criado, que a curiosidade relativamente às origens cresceu, e portanto cresceu desde 2014. Portanto, ninguém tinha curiosidade relativamente às origens antes de 2014, mas cresceu repentinamente. E é até extraordinário, porque eu até me lembro, quando nós discutimos no Parlamento o fim do prazo internupcial, a grande preocupação dos partidos que subscreveram este requerimento ao Tribunal Constitucional era que não acabasse a presunção de paternidade, que precisamente é qualquer coisa que rompe com a ideia de biologismo, porque a presunção de paternidade precisamente não tem nada a ver com quem é pai, mas tem a ver com quem se presume ser pai, e nenhum de nós tem a certeza relativamente às suas origens. Mas enfim, foi o que o Tribunal Constitucional disse. E o que é que nós podemos assegurar por parte do Partido Socialista? Que nós estamos a tentar construir um quadro jurídico dentro da margem que o Tribunal Constitucional deixou no ponto 55 do acórdão, se não estou em erro, que é, uma vez que os requerentes, talvez por engano, não pediram a declaração de inconstitucionalidade de todos os pontos do artigo do anonimato em questão, eu penso que o Tribunal Constitucional ainda assim deixou alguma margem para se fazer uma lei que permita distinguir várias situações, as situações das pessoas que já doaram, as situações das pessoas que, portanto, que doaram antes da declaração de inconstitucionalidade, a situação das pessoas que doaram no momento da declaração de inconstitucionalidade e as pessoas que vão doar depois da declaração de inconstitucionalidade. E penso que, relativamente à quebra do anonimato, também temos que conjugar com a Lei de Proteção de Dados e, efetivamente, saber, isto da curiosidade relativamente às origens, porque agora, de facto, há um direito fundamental à curiosidade, o que é que são as origens? Porque, evidentemente, será que é saber o nome, a morada, quem são os pais do dador, a mãe do dador, o Facebook, o WhatsApp? Não há de ser isso tudo, não é? Porque senão era de uma violência atroz. Portanto, deve ser para pacificar a curiosidade da pessoa em causa. Parece que para o Tribunal Constitucional, que terá de respeitar a Lei de Proteção de Dados, deve bastar saber o nome da pessoa, imagino eu, não é? Porque mais do que isso seria uma afronta também a outros direitos fundamentais. E, por outro lado, estamos disponíveis, evidentemente, a trabalhar com o autor da Lei da Estação de Substituição, neste caso o Bloco de Esquerda, para que não exista a situação que existe hoje, isto é, neste momento, em todo o caso, a procriação medicamente assistida não foi declarada inconstitucional e pode funcionar. Mas neste momento, a estação de substituição, o que é que nós temos? Nós temos mulheres incapazes de terem filhos, que são as únicas que não têm um tratamento adequado para isso. Porque uma mulher que não possa ter filhos, sendo casada com um homem, pode recorrer à inseminação artificial. Uma mulher que não pode ter filhos, não por uma questão de doença, mas porque é lésbica e evidentemente não se vai forçar a ter relações sexuais com um homem, pode recorrer à inseminação artificial. Agora, uma mulher que nasce sem útero, como é o seu caso, evidentemente, neste momento, podendo haver clinicamente uma resposta, nós não estamos a dar uma resposta, eu penso que é a nossa resposta. E concluindo, vamos fazer todos os esforços, quer numa primeira vertente, como eu referi, dando uma resposta que o Tribunal Constitucional não rejeite, quer depois, evidentemente, trabalhando, se assim entender também o Bloco de Esquerda, para que todas as mulheres tenham uma resposta no Serviço Nacional de Saúde e também, evidentemente, no setor privado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, queria, em primeiro lugar, obviamente, cumprimentar Cláudia Bancaleira e a Joana Freire, e nas suas pessoas, a Associação Portuguesa de Fertilidade, com quem temos dialogado ao longo dos anos e que tem tido um papel muito importante, nomeadamente logo no início desta legislatura e quando se discutiu em especialidade alterações à lei, nomeadamente ao alargamento da PMA para todas as mulheres e na legalização da gestação de substituição, o trabalho da APF e os testemunhos que trouxeram a esta Comissão de Saúde e ao grupo de trabalho que funcionava na Comissão de Saúde foram fundamentais. Eu gostava de agradecer e sublinhar esse papel da APF e também sublinhar a vontade que deixaram aqui de continuar a participar e participar ainda mais connosco para próximas iniciativas legislativas. Eu gostava de ir não desvalorizando questões como os tempos de espera, a questão da idade para limite para aceder a procedimentos de PMA, a questão da falta de profissionais, a questão da falta de dadores no Banco Público de Gâmetas, tudo isso é verdade, tudo isso nos preocupa, mas há aqui uma situação mais premente e que tem a ver com o acordo do Tribunal Constitucional, dia 24 de abril de 2018, e que lançou vários processos no vazio e suspendeu vários procedimentos que estavam em curso. Como sabem, no início desta legislatura, o Bloco de Esquerda foi um dos proponentes de iniciativas legislativas para alargamento da PMA a todas as mulheres, independentemente do seu estado civil e da sua orientação sexual. Parecia-nos que era fundamental que isso existisse para não existir nenhum tipo de discriminação na lei. E apresentamos também a proposta para a legalização da gestação de substituição, exatamente por aquilo que até já aqui foi dito, porque havia uma situação para a qual não havia resposta, apesar dela ser possível, a lei não permitia resposta e era exatamente para mulheres que tivessem nascido sem útero ou tivessem uma doença incurável ou intransponível que impedisse a gravidez. E para isso a resposta era a gestação de substituição e, portanto, era preciso legalizar. foram avanços muito importantes. Neste momento está tudo suspenso e é preciso não só discutirmos o impacto dessa suspensão, e isso são 8 mil embriões que correm o risco de serem destruídos, isso são muitos gâmetas que correm o risco também de nunca virem poder ser utilizados, apesar de existir uma falta brutal de gâmetas no país. E são centenas de beneficiários que viram os seus procedimentos suspensos e estão obrigados, em muitos casos, a ter que voltar à estaca zero, iniciar ciclos, pagar novos ciclos, como foi dito, se for no privado, etc. São milhares de pessoas que, de repente, viram um projeto de vida legítimo, completamente suspenso e sem saída neste momento. Ora, nós queremos dar saída a este processo, obviamente respeitando aquilo que é a decisão e aquilo que é a opinião do Tribunal Constitucional, como tem que ser, mas dentro desses graus de liberdade, dar saída a esse processo. O Bloco de Esquerda, aliás, como já disse, logo desde o acordo do Tribunal Constitucional, irá apresentar iniciativas legislativas para os dois casos, para o caso da confidencialidade da PMA, para o caso da gestação de substituição. No caso da confidencialidade na PMA, parece-nos que qualquer iniciativa legislativa não pode deixar de tratar de forma diferente coisas que são diferentes. E dadores que fizeram dádivas na condição de anonimato não podem ver, em princípio, levantado de forma abrupta esse anonimato. Há expectativas e há direitos que devem ser respeitados. Beneficiários que iniciaram procedimentos e que agora os viram suspensos, também têm que se respeitar as expectativas e os direitos destes beneficiários. E, portanto, parece-nos que qualquer resposta sobre a PMA e sobre a confidencialidade da PMA deve acomodar aquilo que é a decisão e a opinião do Tribunal Constitucional, mas também olhando para trás e perceber que há situações que devem merecer um tratamento diferente. Sobre a gestação de substituição, temos também a certeza de irmos apresentar uma proposta legislativa. Ela terá que acomodar também aquilo que é o acórdão do Tribunal Constitucional, mas aquilo que nós queremos mesmo garantir é que, o quanto antes, mais cedo do que tarde e, fundamentalmente, antes do final desta legislatura, todos os processos de PMA e de gestação de substituição saem da situação de suspensão em questão e, finalmente, voltam novamente a poder ser possíveis. Neste momento, eles são possíveis na legislação. Acho que esse foi um passo importante, até o reconhecimento da constitucionalidade da gestação de substituição e do modelo português, é a terminologia que é utilizada pelo Tribunal Constitucional, o modelo português da gestação de substituição. Isso é importante. Agora é preciso fazer com que não só estejam na legislação, mas possam mesmo ser aplicados na realidade. E esse é o nosso compromisso. Estamos a trabalhar em iniciativas legislativas, apresentaremos iniciativas legislativas, sabendo que queremos resolver o mais rapidamente possível estas situações, e o limite para nós é o final da legislatura. Até o final da legislatura, nós queremos ter todas as situações novamente resolvidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Galrissa Neto. Tem a palavra,
senhora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar-vos e agradecer a vossa presença e aquilo que vêm aqui transmitir, aliás, numa matéria que o CDS vai acompanhando já há bastante tempo, e não queria deixar aqui de relevar que estamos de encontro às vossas propostas, e gostávamos de lembrar, porque às vezes parece que isso não está bem presente, que foi o CDS que no Orçamento de Estado anterior apresentou propostas para o aumento do número de ciclos e que elas foram rejeitadas, e isso diz de facto respeito a um número relevante de pessoas, seguramente superior, e eu não caio na tentação de comparar o sofrimento das pessoas pelo número dos afetados, mas chama a atenção que esse será será seguramente um critério que é muito importante. E, portanto, o CDS não está de fora das discussões da PMA e fizemos, precisamente relativamente a essa matéria, proposta no Orçamento de Estado que foi rejeitada. E, portanto, lamentamos que assim tenha sido e não temos, de facto, nenhuma arrogância moral para vir com isto dizer que uns sabem mais deste assunto do que outros ou uns estão mais preocupados que outros com as questões da PMA. Apenas remetemos para factos e aspectos concretos. E remetemos também, e já agora, porque não enjeitamos as questões das consequências do acórdão sobre a PMA, o acórdão do Tribunal Constitucional, isso já foi aqui amplamente discutido e nós, na altura, chamámos a atenção que está bastante confortáveis com aquilo que era a moldura que nós entendíamos correta, nomeadamente nunca esquecendo qualquer coisa que me parece que é frequentemente aqui esquecido e não é irrelevante, que são os superiores interesses da criança. E, portanto, parece que esse, digamos, esse elemento é frequentemente aqui ignorado. Fazemos-lo com a maior humildade e com o maior respeito pelos que pensam distinto de nós, exigimos também esse mesmo respeito, estando atentos às consequências de um acórdão e, portanto, acompanhando esta matéria dentro daquilo que é a nossa moldura de atuação. Mas voltando às questões da PMA, não podíamos, de facto, deixar de registar a preocupação em que, pelos vistos, nos acompanham ou nós vos acompanhamos ou vamos lado a lado com esta questão da falta de financiamento para um aumento do número de ciclos financiados pelo Estado em estabelecimentos do SNS e, portanto, também, e tal como a senhora deputada do PSD, nós temos a informação que o número de tratamentos no SNS baixou ao longo desta última legislatura e, portanto, isso é altamente preocupante e lamentamos que essa realidade, pelos vistos, passe ao lado e não pode ser escamoteada por nenhuma bancada. E dizer também que nas audições que tivemos a oportunidade de ter com o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, voltámos a questionar sobre onde está a prioridade para os recursos humanos, onde está a prioridade para a redução das listas de espera e até sobre dos atrasos que depois incompatibilizam a realização de tratamentos a mulheres a partir de uma determinada idade. E lamentamos porque as respostas têm sido escassas, não há compromisso e também já questionámos o Sr. Ministro da Saúde sobre esta questão também nas audições que temos. E, portanto, nós gostaríamos de ver por parte deste Governo um compromisso claro para com o reforço da técnicas de procriação medicamente assistida no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Lamentamos que, de facto, os números demonstrem que não é isso que está a acontecer. Eu tinha dito no início da audição, e peço-vos desculpa por isso, mas já tinha avisado, que vou ter que sair, eu vou ver as respostas gravadas, não tomem isto, obviamente, com menor respeito, porque o que temos por vós é muito, mas eu já tinha avisado que teria que sair e nem vou ficar para o final da reunião. Peço-vos desculpa por isso, mas acompanharemos, obviamente, estas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Carla.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo em nome do Grupo Parlamentar do PCP por cumprimentar a Associação Portuguesa de Fertilidade e dizer que as questões que colocam. Aliás, o PCP já teve a oportunidade de receber e de conversar com a Associação Portuguesa e eu queria tocar em todos os aspectos porque penso que é importante que toquemos neles. E começando pelo início e pela questão das dificuldades no acesso às técnicas de PMA, às listas de espera, o reduzido número de profissionais com que os centros públicos estão confrontados, isso é uma evidência e, portanto, aliás, não tem de facto sido sistemática, não só a denúncia por parte da Associação Portuguesa, mas também de casais, de mulheres que individualmente contactam o grupo parlamentar sobre estas dificuldades. É importante dizer que não são de agora estas dificuldades, mas isto não sossega, nem deve sossegar. As dificuldades de acesso à existência de listas de espera, o reduzido número, que entende o PCP, de centros públicos, designadamente a não existência de nenhum centro público a sul do país, quer no Alentejo, quer no Algarve, é um aspecto sobre o qual nos temos sistematicamente batido, e recordava que entrou, por iniciativa do PCP, foi também aprovada uma resolução, e não foi nesta legislatura, já foi na anterior legislatura, uma resolução para o reforço das respostas no âmbito da PMA, e em que estava claramente que o Governo e os governos, neste caso o anterior, mas agora o atual, estudassem a possibilidade de construção de um centro público no sul do país. Não dizemos, obviamente, qual é a região, não nos compete a nós dizer qual é a região, mas que fosse feita essa oferta, porque a inexistência deste centro também obriga, desde logo, a que os casais, as pessoas, tenham que se deslocar para Lisboa e Val do Tejo, não é? Porque o mais próximo é Garcia da Horta ou aqui Lisboa, e portanto isso tem custos para as pessoas, para os beneficiários, mas também era necessário essa resposta. E portanto é importante isso. A questão nessa resolução está lá que fosse estudada a possibilidade do alargamento para de mais ciclos. E, portanto, está. O que o PCP quer dizer é o seguinte: que há, de facto, instrumentos que estão já na posse do Governo, é importante que o Governo, de facto, cumpra isso. Que dote os centros de mais profissionais. Recordaram aqui o problema que aconteceu antes do verão no Centro de Materno-Infantil do Norte. De facto, o PCP teve a oportunidade de intervir e isso, de facto, tem custos incalculáveis, porque é disso que estamos a falar, são de custos incalculáveis quando, de facto, as pessoas veem-se privadas ou impossibilitadas de concretizar reais expectativas, desejos. Isso, de facto, tem estes custos. Portanto, reiterava só uma questão, já o disseram, que a vossa percepção é que a situação tem-se vindo a degradar e, portanto, qual é, para além de percepção, se têm efetivamente dados, porque o relatório do Conselho Nacional é referente a 2000, não ao este ano, ele foi apresentado o ano passado, mas referente a 2016, e portanto não há dados muito públicos sobre esta matéria. As outras questões, e eu queria separá-las, aliás também o fizeram, as implicações do acordo do Tribunal Constitucional, a questão do fim do anonimato. O PCP sempre o disse, as decisões do Tribunal Constitucional têm que ser cumpridas, mas estamos muito cientes do impacto que o fim do anonimato teve em processos que já estavam a iniciar-se e obviamente, mais uma vez, nas vidas das pessoas. E, portanto, dissemo-lo já por várias vezes, também já o dissemos à Associação, que estamos comprometidos a encontrar uma solução que resolva esta questão do anonimato. para, de facto, possibilitar que aquelas, que aqueles beneficiários, quer os casais, quer as mulheres, que necessitam dos gâmatas, possam utilizar e, de facto, para evitar que também, como na vossa campanha têm feito, que se deite, permita uma expressão, borda fora, embriões que estão... Que são necessários e que os casais precisam. Portanto, estamos de facto comprometidos nisso. Um compromisso que aqui assumimos, que obviamente tem que ir no sentido do respeito do Tribunal Constitucional, para que se produza uma legislação que não crie mais problemas, não é? Uma legislação que não seja ela própria objeto de inconstitucionalidade, portanto tem que ser uma legislação que resolva definitivamente esta situação, que resolva estes processos.
Concluindo.
Relativamente, e para concluir, Sr. Presidente, relativamente à, à maternidade de substituição, não conhecem, a Associação Portuguesa de Fertilidade conhece a posição que o PCP tem sobre esta matéria, que teve sobre esta matéria, e aquilo que temos dito é que não devíamos, num processo legislativo, entendemos que se devem separar processos legislativos. Entendemos que não se deve fazer uma única iniciativa legislativa. O PCP está comprometido com a questão do anonimato em face da nossa posição que temos relativamente à maternidade de substituição. É clara qual é a nossa posição. A questão, quando, já aqui hoje foi dito por outros grupos parlamentares que estão a trabalhar em legislação para se ultrapassar esta situação, obviamente que depois pronunciaremos sobre essas medidas concretas. Sem medidas concretas não nos pronunciamos, mas gostaria de reiterar a nossa posição, a posição do PCP sobre a maternidade de substituição. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu dava-vos 10 a 15 minutos para responder, até porque a maior parte dos grupos parlamentares demonstrou e o que comunicou, no fundo, foi aquilo que vão fazer, qual é as suas posições sobre os vários temas que foram apresentados, e colocaram algumas questões que penso que poderemos e aqui, com este tempo, ter essa hipótese de resposta. Além disso, sempre que quiserem mandar alguma comunicação escrita para nós, será distribuída aos senhores deputados, alguma questão pertinente que achem, em determinado momento, que é importante todos terem conhecimento, os grupos parlamentares, comuniquem à Comissão, que nós distribuiremos a todos os senhores deputados também, sendo que, em termos orçamentais, a Comissão não tem grande peso nessa questão do Orçamento de Estado. Quem tem são os grupos parlamentares, portanto, como sabem, aí os grupos parlamentares é que têm voz ativa em apresentação de propostas, porque a Comissão não pode apresentar qualquer tipo de propostas em si nesta matéria. E, portanto, dava-vos a palavra para poderem fazer um ponto de situação e finalizarmos aqui a nossa reunião, sendo que deixava já esta nota, que têm aqui as portas abertas, sempre quiserem, digam-nos e nós agendaremos dentro das possibilidades aqui e dentro da urgência necessária também as nossas reuniões com a vossa associação, que é sempre importante ter-vos aqui connosco e darem-vos as nossas opiniões. Têm a palavra, faz favor.
Bem, de facto, como o Sr. Doutor disse, é bom ouvir alguns deputados, as posições que estão prestes a tomar, as iniciativas que pensam tomar, vão de acordo com o que nós também pensamos, se calhar numa fase inicial um pouco mais agressiva, vá, porque de facto compreendemos as consequências do que o chumbo traria, mas ficamos bastante satisfeitos por saber que estão a trabalhar neste assunto e esperemos que seja um assunto que não fique para trás. Respondendo aqui à Sra. Deputada Ângela Guerra, falar em números é complicado. Os dados que nós temos são bastante desatualizados, provavelmente, até porque quem reúne estes dados é o Conselho Nacional de PMA, e, tal como a Sra. Deputada Carla Cruz indicou, são dados que vêm sempre com atrasos de 1 a 2 anos, portanto, nunca são dados atualizados. Falar nas consequências deste chumbo em termos práticos também não é fácil. Portanto, não lhe conseguirei dar esses números. Quando os tivermos, e nós tentamos sempre como associação contactar os centros públicos e privados para saber se nos podem facultar esses dados, para de alguma forma nos munirmos, até para quando nos contactamos, mas as respostas não são rápidas, às vezes nem chegam. Não digo por falta de interesse, mas de alguma indisponibilidade. Disponibilidade nem sempre é muita. A questão daquele sistema que estávamos a falar, nós quando tivemos até a audiência com o PST, a primeira, até foi com o senhor deputado Ricardo, estava aqui, falávamos do processo, o sistema que é o Fertis. O Fertis pretendia agrupar ou centralizar a informação sobre os tratamentos de PMA, o que era necessário, saber o que é que cada centro estava a fazer, portanto, criar aqui uma espécie de base de dados que pudesse ser consultada a nível nacional, o que nos pareceu muito bem. Era um projeto que tinha um orçamento bastante elevado, considerável, mas que nunca foi posto em prática, portanto, ele nunca avançou. E nós pensamos, de facto, se fosse possível retomá-lo ou atualizá-lo, seria muito bom, até para vocês terem acesso a esses dados, pudessem consultá-los. E, nesse sentido, era esse que estava a falar. Poderei depois fazer chegar novamente à bancada o que era este... A questão do espaço de 2009, eu não sei se a senhora deputada pôde de alguma maneira consultá-lo, que era a questão então de arranjar aqui uma alternativa de resposta a casos com mais de 12 meses sem resposta. Já tem.
Aquele despacho da senhora ministra.
Ah, muito bem. Consoante, relativamente, como é que era feito este processo de encaminhamento ou quem era prioritário ou não, ou a resposta? De facto, tem que estar toda a gente em pé de igualdade. Ou seja, imagine que temos um casal em que a mulher tem 38 anos e nós sabemos que perante a questão da incapacidade de resposta, se calhar teríamos que dar a resposta primeiro a este casal, a esta mulher. Isso não vai acontecer. Portanto, é por entrada, por quem chegou primeiro, literalmente.
Não há
uma uniformidade. Portanto, o que lhe posso dizer é que não tem a ver se é uma mulher, se é um casal, se o projeto que está ali, o que é necessário fazer para ajudar aquelas pessoas, tempos de resposta, o tempo que vai levar. Não sabemos, não há forma de. Não. De facto, era essa a questão, as questões principais que tinha levantado. De resto, as dúvidas, não houve muito mais dúvidas colocadas, penso que até que os deputados estão bastante informados e têm-se preocupado um pouco com esta situação. Poderá haver aqui diferenças de ideias, mas isso, contudo, é perfeitamente normal. Joana, não sei se queres responder alguma questão especificamente.
Da gestação, acho que também não houve nenhuma.
Não, nenhuma questão. Compreendemos que há aqui tempos diferentes para cada assunto, devido à sua complexidade, mas pedimos, e em resumo, que não seja uma questão que fique esquecida para trás ou fique sem resposta. Nós precisamos também de responder às pessoas que nos procuram e contamos com o vosso apoio nesse sentido. Queremos agradecer mais uma vez a vossa presença, a vossa disponibilidade, quer a nível de bancadas parlamentares, quer estarem aqui hoje na Comissão. E da mesma forma que o Sr. Presidente José Rosa disse, que deixa a porta aberta, nós também estamos disponíveis. Sempre que precisarem de nós para alguma informação, alguma atualização, estaremos contactáveis, como sempre, até aqui. Muito obrigada.
Agradeço então à Associação Portuguesa de Fertilidade, à doutora Cláudia Bacaleiro e à doutora Joana Freire a disponibilidade que tiveram para estar aqui e para nos esclarecerem aqui em relação a estes diversos temas. E, portanto, em nome dos senhores deputados, agradecer e dizer que têm aqui a disponibilidade dos grupos parlamentares e também da Comissão para colaborar naquilo que acharem que é necessário e naquilo que acharem que a Comissão vos poderá ajudar no futuro na atividade normal da vossa associação e naquilo que é os vossos objetivos, que são também os nossos. Muito obrigado. Fazemos aqui um minuto de intervalo e temos uma audição a seguir, que é com a Associação de Profissionais Licenciados em Optometria. Um minuto de intervalo.